Na semana passada, nós falamos sobre... Nós vimos sobre as menachot, os korbanot feitos de farinha. Nós vimos qual que é a ideia que está por trás do korban mincha, onde você oferece daquilo que é dos seus bens, diferente dos korbanot de animais, onde a pessoa está demonstrando entregar o seu ser para Hashem. É diferente, a pessoa quer se aproximar de Hashem com a sua personalidade. E no caso da mincha, essa proximidade se dá por a pessoa demonstrar submissão a Hashem com seus bens materiais. Mas no fim de tudo nós vimos que a Torá diz Kol ha-mincha asher takrivu l'Hashem, todas as menachot que vocês vão oferecer para Hashem, lo te'aseh hametz, não vai ser feita hametz. Ki hol se'or v'chol devash lo taktiru mimenu shel Hashem. Porque todo fermento e todo devash, o adocicado, vocês não vão oferecer para ser queimado perante Hashem. Então, dvash é adocicado, quer dizer, no caso aqui, está falando de todas as polpas e sucos de frutas. Normalmente, na Torá, dvash não é o mel de abelha, é o mel de frutas. De tâmara, principalmente. Exatamente. Normalmente é mel de tâmara. Aqui, especificamente, não é só o de tâmara. Está falando qualquer tipo de adoçante feito de fruta. Quer dizer, qualquer suco ou polpa de fruta. Ou a própria fruta. Aí a Torá traz uma exceção. Que não é bem exceção. Korban reshit takrivu otam l'Hashem. O korban de primícia. Vocês vão oferecer para Hashem destas coisas, mas ela misbech lo yalu lever nechor. Não vai subir sobre o altar para ser queimado. Quer dizer que, de uma forma geral, não tem nenhum korban que é feito de algo fermentado, quer dizer, hametz, e nem é feito de frutas. Mas tem a exceção, que são os korbanot, o korban de Shtei HaLechem, trazido em Shavuot, e o bikurim, que são feitos, sim, dessas coisas. Mas, a Torá já diz, calma, não fica assustada, não vai ser queimado no Mizbeach. Quer dizer que a regra continua a regra. Em cima do altar, nunca vai se queimar hametz e frutas. Embora, existe o korban que é feito dessas coisas, mas não é oferecido sobre o Mizbeach. Ele é diretamente levado para os Kohanim comerem. Então, quais são esses dois korbanot? O korban Shtei Alechem são os dois pães feitos de trigo novo, da safra nova, que é trazido em Shavuot, o que libera se trazer em korbanot mincha, farinha nova, quer dizer que até Shavuot, a pessoa que quer trazer um korban mincha, traz ainda com a farinha do ano passado, e só vai poder trazer com a farinha deste ano, a partir de Shavuot, quando se faz o Korban Shtei Alechem, que eram dois pães, hametz, mas eles vêm, os carneiros que são trazidos juntos, são Korban, trazidos no Mizbeach, tudo direitinho, os pães vão direto para serem distribuídos para os Kohanim, que estão trabalhando em Shavuot. E bicurim primícia são as frutas, das frutas que Israel foi abençoada e que se traz, uma pessoa que tem um campo em Israel, precisa trazer das primeiras frutas amadurecerem, deve trazer bicurim para o Beit HaMikdash, para o templo. Lá tem todo um procedimento e em seguida essas frutas vão para os Kohanim. Então também não sobe no Mizbeach, não vai para ser queimado no Mizbeach. Esse é Essa é a lei que a Torá está falando aqui. E, embora eu não sei se vai dar tempo de falar sobre isso hoje, mas eu vou colocar já, para já se perceber que tem aqui algum segredo por trás. A Torá fala na continuação, V'chol korban minchatecha b'melach tinlach. Todos os korbanot de mincha, e não só mincha, devem ser salgados com sal. Velo tashbit melach berit elokecha me'al minchatecha. Você não vai deixar de colocar sal do pacto divino na sua mincha. Alkol korbanecha takriv melach. Em todos os korbanot, você vai colocar sal. Quer dizer que as menachot precisam de uma pitadinha de sal na parte que vai para cima do Mizbeach. Lembra que nós vimos que o Kohen separa um punhado, coloca no outro potinho e coloca o olíbano. Depois tem que salpicar ali, tem que jogar um pouco de sal e aí vai para cima do Mizbeach. E da mesma forma, todos os korbanot, a parte do korban dos animais que vai para cima do Mizbeach, antes de entrar no fogo, precisa se jogar sal. Isso, depois nós vamos ver por que precisa se salgar os korbanot. Mas é interessante que tem aqui uma diferença. Por um lado, você fala que hametz e açúcar não podem nos korbanot que vão queimar. Por outro lado, o sal deve ir em todos os korbanot que vão para cima do Mizbeach. Então, começando pela primeira parte, qual é a ideia que está por trás dessa proibição de se colocar, de se queimar como korban, hametz e frutas? Na realidade, tem uma terceira coisa que nossos mestres aprendem nesse versículo no Talmud, Lo taktiru mimenu ishel Hashem. Você não pode levar para cima do Mizbeach não só dessas duas coisas, mas de todos os shiraim do Korban. O que é shiraim do Korban? Shiraim é o resto, mas não o resto como resto. Resto aqui é o que sobra do Korban, quer dizer assim, todos, não são todos, tá? Tem o Korban Olá, nós vimos que é inteiro queimado em cima do Mizbeach. Mas todos os demais Korbanot, tem uma parte que vai para cima do Mizbeach e tem uma parte que vai ser comida, seja pelos Kohanim em alguns Korbanot e seja pelo próprio dono do Korban em outros Korbanot. No caso desses Korbanot, que alguém come, a maioria é comida. Só uma pequena parte que vai para cima do Mizbeach. Como vai estar depois na sequência. Toda essa parte que é comida é chamado Shiraim. É o restante. Quer dizer, o Korban tem o principal, vai para cima do Mizbeach para ser queimado perante Hashem. Esse é o principal. E a parte que você come é o resto. É o resto porque você só pode comer dessa parte quando aquela parte foi queimada. Então, ela é o resto daquilo. Isso é chamado Shiraim na linguagem dos nossos mestres. O Shiraim não pode ser levado para cima do Mizbeach. Então, vamos supor, a pessoa traz um Korban Shlamim. E ele, então, uma parte dos órgãos devem ser levados para cima do Mizbeach. Então, os rins são levados para cima do Mizbeach, uma parte do fígado, o diafragma, tem várias partes que são levadas para cima do Mizbeach. O restante vai ser comido pelo dono do Korban e pelos Kohanim. Ele não pode pegar agora um pedaço da coxa e levar para queimar em cima do Mizbeach. Isso é proibido. Ah, mas eu queria dar também essa parte para Hashem. Isso é proibido. É uma proibição. É interessante. Depois nós vamos ver qual o motivo disso. Mas, quer dizer, você pensaria que se eu já estou dando só um pedacinho do Korban para Hashem, eu posso dar mais. Não, é proibido. Aquilo que é Shiraim, aquilo que Deus deixou para você comer, é você que come, e você não tem autorização de levar para cima do Mizbeach. Então essas são as três proibições aqui que estão juntas. proibição de queimar hametz no Mizbeach, proibição de queimar frutas no Mizbeach e proibição de queimar a parte do corban que foi para você. Qual o significado de tudo isso? Então, primeiro, qual é o conceito do hametz? O conceito do hametz, nós já conhecemos ele de Pesach, onde a diferença de hametz e matzah é uma coisa histórica. O que cada um representa? A matzah representa a nossa independência.
Meir,
fala.
O que você chama de hametz que não pode queimar?
Um pão fermentado. Por exemplo, aqui, nós não se faz minhá.
Por que a farinha pode ser, então, fazer,
corban?
Corban.
Você faz corban com a farinha matzá. Você não pode deixar ela fermentar. Mas não tem problema que tenha farinha. Não pode fermentar. Então você vai misturar. Primeiro depende da parte, só mistura com óleo. Óleo com farinha não fermenta. Mas mesmo nas partes que tem que colocar água, você não pode deixar muito tempo. Tem que levar logo para cima do Mizbeach. Ou quando você faz o pãozinho, que alguns deles era o pãozinho já pronto, depois picado, você faz o pãozinho rápido. Exatamente, igual matzá. Então você pode fazer, mas é matzá. Não pode deixar fermentar.
Mas isso em qualquer época do ano.
Em qualquer época do ano, exatamente. Não é uma coisa de peça. No templo, é o ano inteiro. É proibido hametz o ano inteiro. Não ter hametz, que, por exemplo, o corban lá de Shavuot vem com os pães. Não tem problema de entrar hametz no Beit HaMikdash. Em cima do altar, de jeito nenhum, não existe hametz lá em cima. O Mizbeach é kasher de festa o ano inteiro. Então, qual o conceito que está por trás disso? O hametz e a matzá representam o conceito de liberdade e independência e escravidão. A matzá representa a falta de independência. A matzá representa quando você não tem o tempo nas suas mãos. Alguém está te apressando, né? A matzá. Alguém está apressando o tempo da matzá. A matzá mesmo não tem tempo. E ela não é dona de si própria. Alguém está lá apressando o negócio para poder fazer a coisa sair e virar uma matzá. Então a matzá representa escravidão. A matzá representa que ele está submisso a alguém. Enquanto que hametz representa o contrário. Hametz representa a liberdade, a independência. Ele está lá paradinho, ele cresce à vontade, ninguém se mete com ele. Ele está à vontade. Então, ele é o livre. E por isso, todos os anos, quando chega Pesach, nós festejamos a redenção que Hashem nos trouxe de Mitzrayim comendo matzá, lembrando que não foi com o nosso esforço e não foi com as nossas mãos que nós merecemos a liberdade. Nós alcançamos a liberdade pela bondade constante divina. Quando nós estamos no Beit HaMikdash, nós temos que ter isso em mente o tempo todo. Nós estamos na frente do Mizbeach, que representa a Torá. Nós estamos oferecendo um corban de farinha que demonstra a minha submissão, como nós vimos semana passada, a minha submissão a Hashem. E se é assim, precisa sempre ser uma matzá. É um pão de submissão. Quando nós fomos redimidos por Hashem, então Ele é que nos redimiu, aí sim nós merecemos a liberdade. E por isso nós temos que comer matzá. Lembrando que a nossa liberdade veio porque Hashem nos tirou de lá. E por isso quando chega Shavuot, que é o momento onde nós lembramos Matan Torá, nós lembramos o recebimento da Torá, e nós afirmamos que eu vim para a terra de Israel graças ao fato de Deus ter me trazido para essa terra, e Deus me deu liberdade por intermédio da Torá que Ele me deu. Então, nesse dia, sim, nós podemos demonstrar liberdade. E por isso que em Shavuot, o korban que é trazido é justamente feito de dois pães hametz. Mostrando que por intermédio da Torá que Hashem nos deu nesse dia, nós somos livres. No entanto, no Mizbeach, não pode. No Mizbeach não pode ter de jeito nenhum uma menção dessa liberdade como se fosse que nós somos donos de liberdade. O Korban Minchá, a pessoa está representando e demonstrando para Hashem que os meus bens não são meus. Eles vieram de você, Hashem. Você que me providenciou tudo o que eu tenho. E por isso que eu estou sendo aqui demonstrando minha submissão a você. Se você não é dono de si próprio, então você é uma maçã. E por isso, para apresentar esse korban perante Hashem, nós temos que demonstrar que não tem nada da nossa força nos nossos bens. Tudo que eu possuo é uma matzá. É Deus que me deu. E por isso não pode ter hametz aqui. Se a pessoa for oferecer um korban minhá, ele está demonstrando a submissão dele a Hashem. E demonstrando que tudo que eu tenho veio de Hashem e ele dá um hametz, é o contrário. Está querendo demonstrar que eu sou uma pessoa livre. E eu é que consegui inflar os meus bens. Não é. Você não conseguiu inflar os seus bens. Deus inflou os seus bens. Então você tem que demonstrar que você é uma maçã. Eu sou uma maçã fininha, fininha, fininha. Não tenho ar, não, tenho, não adianta. O que veio aqui é o que Hashem quis me providenciar. Baseado nisso, nós podemos seguir o raciocínio também sobre as frutas. As frutas de todas as produções agrícolas são as que mais demonstram a pessoa ser dona do campo. Porque, enquanto que grãos, você vai colher, mas ainda não dá para usar. Tem todo um trabalho para você conseguir chegar num produto final de um grão que você vai usar ele. Diferente são as frutas. As frutas estão prontas para o uso, assim que você tirou da árvore, já dá para comer. Está pronta. Então, a fruta demonstra que a pessoa é dona do lugar. Eu tiro e posso usufruir de imediato. Só que a pessoa é dona do campo só porque Deus deu o campo para a pessoa. e Deus deu o campo para a pessoa sob condição que a pessoa vai cumprir a vontade divina. A terra de Israel foi dada para nós, e portanto cada terreno de cada um foi dado em função das mitzvot que temos a cumprir na terra. E portanto... Tudo bem, Rabino?
Parabéns.
Está fazendo
assim hoje.
Então, nós temos a terra de Hashem em função de cumprir as mitzvot de Hashem. Quando chega a festa que nós recebemos a Torá, Shavuot, Hag Matan Torá, a festa que nós recebemos a Torá, aí nós levamos dessas frutas para Hashem, levamos dessas frutas para o templo, e lá nós declaramos que nós viemos agora aqui para agradecer a Deus, que eu vim para essa terra, que Deus me deu e jurou para dar para os nossos antepassados e tudo mais. Então lá tudo bem. Você está declarando que todas essas frutas que você tem, que representam o senhorio sobre o campo, é porque você, Deus, me deu esse campo. E você me deu esse campo por causa da Torá. Então por isso em Shavuot você leva frutas. Mas em cima do Mizbeach, não dá para levar. Em cima do Mizbeach você não vai levar frutas que possam demonstrar que você é dono de alguma coisa. É interessante que, de uma certa forma, em cima do Mizbeach, a humildade vem em primeiro lugar. Você está ali demonstrando essa submissão, você não pode se orgulhar. Você não pode nem demonstrar que você é livre, você não pode nem demonstrar que você é dono de alguma coisa. Em cima do Mizbeach, abaixa a cabeça um pouco. Então, o Hametz e as frutas representam a independência e a posse de terras. E por isso, essas coisas só podem vir para o templo se elas são shiraim, se elas são a parte secundária, a parte que vai ficar depois com os kohanim. Não vai para cima do Mizbeach. Você vai levar alguma coisa para cima do Mizbeach, representando esses korbanot. No caso de Shavuot, você vai levar shtelech entre os dois pães, tem carneiros que vai ser feito korban. Mas ele mesmo não pode ir para cima do Mizbeach. A ideia é que o fermento, o hametz, e a fruta são o restante da Torá. Quer dizer, a Torá é que te permite ter essas coisas. A Torá é que te possibilita ser uma pessoa livre. A Torá é que te possibilita ser dono de um campo. O mesmo princípio, de certa forma, se aplica ao Shiraim que nós falamos antes e todos os outros korbanot. Todo korban tem uma parte que você recebe e que você só está recebendo isso para comer porque tem uma parte que foi para cima do Mizbeach. Tem uma parte que está representando isso, que você está submisso a Hashem, que você está se entregando a Hashem. Então, já que tem uma parte que vai para cima do Mizbeach, você recebe o restante. Se eu pegar o restante e queimar também em cima do Mizbeach, eu perdi todo o significado da coisa aqui. Parece que eu sou dono de tudo e eu decido o que eu faço com as coisas. Não. Você tem que lembrar que a parte que você está recebendo de Hashem, você está recebendo porque você está cumprindo as ordens de Hashem na outra parte. Se você junta tudo e agora leva tudo para cima do Mizbeach, você está perdendo todo o significado da história. Está parecendo que eu sou dono do Corban e eu que defino o que, que eu faço com cada parte. Não, não é assim. Hashem definiu que uma parte vai para cima do Mizbeach, o resto é teu. O resto que é teu, você não pode levar para cima do Mizbeach. Esse é o princípio do conceito que a Torá fala sobre o hametz e sobre o hametz e a fruta que não pode ser levada para cima do Mizbeach. Tem um detalhe muito interessante aqui. Tem uma passagem que fala sobre o Ktoret, sobre o incenso. Nós já vimos sobre o incenso faz tempo. Tem as 11 especiarias que a Torá fala que deve se colocar no incenso, tem as proporções, não pode faltar nenhuma delas, tem todas as regras. Quando o Talmud fala sobre as leis do Ktoret, e se costuma falar essa passagem antes da reza de manhã, está escrito lá, Ve'otane bar kapara. Mais uma coisa que o bar kapara ensinou. Ilu ayanoten bakortov shel devash, se colocasse, se misturasse no ketoret, no incenso, um kortov, kortov é uma medida pequena, de mel, está falando de mel de tâmaras, a pessoa não consegue ficar de pé por conta do cheiro. Então, por que, que não se mistura mel na mistura do Ketoret? Porque a Torá diz que esse versículo é esse daqui, que não pode misturar fermento, não pode misturar mel, porque é açúcar de frutas, nos korbanot. Então, da mesma forma que nos korbanot que vão em cima do grande altar, do grande Mizbeach, não pode colocar para queimar fermento e frutas, em cima do pequeno altar, o altar de ouro que ficava dentro do prédio do templo, onde lá se fazia o incenso todos os dias, não pode queimar lá em cima também frutas e hametz.
Meir, deixa eu perguntar uma coisa. O Ketoret tem as mesmas coisas que o Bessamim?
Bessamim é um nome geral. Todas as especiarias.
Ah!
Isso que a gente chega no Mosai Shabbat, nem pode fazer a receita do Ketoret. Você pode fazer parte dela. Eu tenho aqui em casa, por exemplo, um potinho que tem, dos 11 ingredientes, tem acho que 5. Não tem problema. Eles são cheirosos, uma delícia. Mas não pode misturar todos eles juntos para não ter a proporção, por engano, certa, e aí é problema. Mas aqui estão, então, 11 específicos que a Torá fala que estão para o Ktoret. E eram queimados.
Você deu uma aula dessas
do Afa da... Sim, a gente falou faz tempo.
Sim.
Então, a pergunta é a seguinte: o Bar Kapara vem e diz, se colocasse uma pitada de mel nessa receita do Ktoret, ninguém conseguiria ficar de pé por conta do cheiro. Primeiro, o que significa ninguém vai conseguir ficar de pé por causa do cheiro? Será que é um cheiro tão gostoso que ninguém aguenta? Ou será que é um cheiro tão ruim que ninguém aguenta? Mas vamos começar pelo lado positivo. Vamos supor que misturar mel no Ktoret ia dar um cheiro fora do comum. O Ktoret já devia ter um cheiro maravilhoso. Põe uma pitada de mel, fica muito melhor. Aí o Bar Kappara diz, por que então não se mistura? Porque a Torá falou que não pode misturar. O que o Bar Kappara está vindo nos ensinar com isso? Afinal de contas, eu sei, a receita do Ktoret está escrita na Torá. Tem 11 ingredientes, não tem 12. Não tem mel. Então, quem está querendo dizer, ó, não vai colocar mel porque a Torá diz que não pode. É como se agora, cada mitzvah tem que ficar falando, ó, não faz isso porque não pode. Eu sei que não pode. Está lá a receita. Explica aos nossos mestres que às vezes a pessoa acha.
Não se fabrica mais esse vinho, como eu posso esquecer?
O Bar Kappara está vindo nos ensinar que às vezes a pessoa pensa, deixa eu incrementar a mitzvah. Eu vou fazer a mitzvah melhor do que ela já é. Como Deus instruiu, é legal, mas acho que dá para fazer uma coisa melhor do que Deus pensou. E a pessoa pensa, eu vou fazer algo melhor. E ele pensa que ele está acrescentando algo que vai embelezar aquela mitzvah. Mas não. Se a pessoa está fugindo à instrução básica da mitzvah, ele não está melhorando a mitzvah, ele está piorando ela. Então, por mais que ele vai fazer aqui uma mistura que, olha, tudo bem, Deus deu 11 especiarias para o Ktoret, mas eu tenho uma ideia melhor. Se eu colocar mel, você vai ver que cheiro vai ficar. Não precisamos das suas ideias. Se a Shem instruiu 11, é porque tem que ser 11. Não falou para colocar outra coisa, então não adianta a pessoa inventar. Por isso o Bar Kappara vem e diz, ó, cuidado. Cuidado porque às vezes a pessoa acha que ele vai fazer algo que vai melhorar a mitzvah. Não, tenha cuidado. Você não pode fazer algo que vai mudar aquilo que Deus ordenou. Mas como nós falamos antes, eu questionei isso. Tem quem entende essa passagem do Bar Kappara contrário. O Bar Kappara está dizendo que se alguém misturar mel nessa mistura, ninguém aguenta ficar de pé. Quer dizer, que o cheiro que vai ficar esse Ktoret vai ser um cheiro tão horroroso que ninguém aguenta. Bom, se você vai misturar uma coisa que o cheiro vai ficar tão ruim, então eu já sei que não faz nem sentido. Eu nem pensaria em misturar. Por que o Bar Kappara vem e fala, olha, se misturasse mel, ia ficar um cheiro que ninguém aguenta ficar de pé, que é ruim. Por que você não pode misturar? Porque a Shem falou que não pode. Psh, uau! Eu não ia misturar de qualquer jeito. Porque ia ficar um cheiro ruim. Mas o Bar Kappara está vindo nos ensinar que qual o motivo que você não vai fazer isso? Por qual motivo você não vai misturar o mel? Porque dá um cheiro ruim? Não. Você não vai misturar mel porque Deus não permitiu misturar mel. Isso nos lembra a passagem do Talmud que diz que a pessoa não deve dizer, ah, não dá para comer carne de porco, por exemplo. Estou dando um exemplo. Não dá para comer carne de porco. É nojento, é... Não. Não é assim que a pessoa deve encarar a mitzvah. O carne de porco deve ser uma delícia. Por que que eu não como? Porque Deus disse que não pode. Eu não devo de comer porque é nojento. Eu não devo de comer porque eu acho que é feio, que é ruim. Que é... Não é por isso. Isso vale para todos os mitzvot. Não é que eu deixo de fazer alguma coisa ou eu faço alguma coisa porque eu acho legal ou porque eu acho chato. Eu faço ou não faço porque Hashem assim me ordenou. E por isso aqui O Barcapara está dizendo, por que que eu não misturo mel? Mesmo que daria um cheiro que ninguém iria aguentar. Não é por isso que eu não misturo mel. Eu não misturo mel porque Deus falou que não pode misturar.
Ministro?
Sim.
Isso é a mesma coisa para a mistura do leite com a carne.
Sim, mesma coisa. Sim, mesmo princípio. Não é porque é ruim, não porque... Não, é uma delícia. Os não-judeus comem e acham uma delícia. Não tem nada de errado, é gostoso. Eu não como porque a Shem falou que eu não posso comer. Então, para mim, é errado. O Rav Moshe Kamenetsky conta uma história que uma vez tinha uma mulher no ShopRite, lá nos Estados Unidos, no supermercado, e ela estava parada, uma judia estava parada na fila do caixa. E sabe quando é perto dos caixas, eles colocam aquelas coisas para chamar a atenção, principalmente das crianças, e sempre vira uma briga. Na frente dela tinha uma mulher não judia. E a criancinha pegou lá no chocolate e falou, mãe, leva. Aí a mãe falou para ela, não, não é kasher. Aí a menina falou, o que você quer dizer que não é kasher? Aqui a embalagem está mostrando que é muito gostoso esse chocolate. Aí essa mãe, não judia, virou para judia atrás. Falei, escuta, você pode me explicar? Eu não estou entendendo. Quando os seus filhos vão na loja, os filhos de vocês, qualquer um de vocês vai numa loja e pega alguma coisa, você fala, não é cachê, ela imediatamente devolve na prateleira. Por que comigo não funciona isso? Eu sempre entendi, quer dizer que não é gostoso. Não é. É uma delícia, mas você sabe que não é cachê. Acabou, não tem mais discussão. Esse é o princípio que o Barcapara está dizendo, não interessa agora se tem cheiro bom, tem cheiro ruim, se mistura mel, mistura, não é essa a questão. Pode ser horrível, pode ser uma delícia. Você não mistura porque Deus falou que não é para misturar. Tem outro princípio bem interessante, hein, que ensina o Rav Yosef Shaul Natanzon. Ele diz que existem temperamentos e características das pessoas opostas. Tem aquela pessoa que é muito nervosa e com tudo ele fica nervoso, fica bravo. E tem aquele sujeito que está sempre numa boa, relaxado, vai acontecer, desabar o mundo, ele não está nem aí com nada. Tem aquele sujeito que nada no mundo contenta ele. Ele sempre quer mais, 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 mais. E tem aquela pessoa que nem vai atrás de nada para ele, não faz diferença nada, tá tudo. Tem a pessoa que fica se oprimindo e não comendo e passa fome e tal. E tem aquele sujeito que gasta todo o dinheiro que tem para comer. Então tem os extremos. Esses dois extremos, o Rambam nos diz que esses dois extremos não são bons. Se diz Maimonides, qualquer extremo não é bom. Nós temos que saber o caminho do meio, assim o Rambam chama. Derech HaYisharim da Beinonit. Uma medida do meio, um caminho do meio. Mas a pessoa sabe ponderar as coisas, não fica nem extremo para lá, nem extremo para cá. A pessoa deve sempre encontrar o caminho de ouro. Na linguagem dos nossos mestres, o caminho do meio. Às vezes tem necessidade de ficar bravo com coisas. Então fica bravo com essas coisas que precisa. E com o que não precisa. Você não vai ficar, tem que saber ponderar. Então diz o Rav Natanzon que o fermento representa um extremo. O extremo fermentado, azedado. O dvash, o mel, o doce, a doçura, é justamente o outro lado, o oposto. É aquela pessoa que azeda, que tudo está ruim, tudo está... reclama o tempo todo, tudo não está bom. Então aquela pessoa que tudo está maravilhoso, está tudo ótimo, está tudo. E vai levando tudo na doçura, que também não é bom. Tem que usar a cabeça também, usar a lógica, ver as coisas. Por isso, diz o Rav Nathan Zan, a Torá está dizendo que para oferecer em cima do Mizbeach, quando se trata do serviço a Hashem, você não pode usar nenhum dos dois extremos. Nem ser fermentado e azedado demais, e nem ser doce demais. Tem que buscar o caminho do meio, onde a pessoa vai ponderar as coisas de uma forma correta. Eu queria só finalizar com um detalhe que eu não mencionei semana passada. Na semana que vem a gente fala sobre o sal. A Torá, quando fala sobre esse corban de farinha, a Torá usa uma linguagem diferente dos outros corbanot. A Torá fala Zenefesh Kitakriv, uma alma que oferecer esse corban. E o Rashi logo nota, porque uma alma, todos os corbanot estavam falando uma pessoa que trouxe, porque aqui está assim, uma coisa tão elevada, uma alma que está trazendo. E o Rashi traz que o corban de farinha, geralmente quem traz é aquele pobre mesmo, bem pobre, que só tem farinha para trazer, não tem nem uma pombinha para poder trazer de corban. E a Torá está querendo mostrar que, embora esse corban que ele está trazendo é algo muito modesto, Hashem considera como se ele estivesse trazendo a própria alma dele. Por quê? Porque isso é tudo que ele tem. Ele traz, de fato, assim, do fundo do coração, ele traz tudo o que ele pode. Quando uma pessoa se esforça e dá o tudo, o máximo que ele tem para dar, isso tem um nível muito elevado e muito especial. O motorista de táxi uma vez contou que ele deu carona, uma vez levou o Stadler, de abençoada memória. E o Stadler perguntou para ele: você tem um tempo por dia que você reserva para estudar a Torá? E o taxista disse: olha, eu chego em casa exausto, depois de um dia inteiro dirigindo por aí afora. Mas logo depois do jantar, eu vou para uma aula de Torá que tem perto de casa, eu vou estudar. Tem uma aula de Gemará e eu vou lá. Mas olha, Rabino, eu confesso que a aula tem duração de uma hora. Mas depois de um dia tão exaustivo, eu chego lá, 5 minutos eu consigo prestar atenção e depois 55 minutos eu durmo, adormeço. E eu acordo com o som do professor fechando a Gemará. Então Stadler virou para ele e falou: Nefesh Kitakriv, uma alma que ofereceu um corban para Hashem. Quer dizer, o Stadler estava mostrando para o taxista que nós temos que fazer a nossa parte. Não pode ficar sem estudar. Mas quando você vai e se dedica para algo, como no caso dele aqui, você está se dedicando para estudar. Apesar de ser depois de um dia tão exaustivo, mesmo assim ele vai lá, se esforça para estudar. Isso tem um valor muito grande, por mais que só 5 minutos que ele consegue aproveitar de verdade. Mas ele está demonstrando que ele está dando tudo o que ele pode dar. E essa é a lição que a Torá está dando quando chama esse corban e diz que a pessoa, a alma está trazendo, quer dizer, toda vez que a pessoa tem uma dificuldade em fazer algo. E apesar disso, ele se esforça e se dedica ao máximo. Ele dá o máximo de si. Hashem considera aquilo com um respeito especial e com um carinho especial, como se ele estivesse oferecendo a própria alma.